tudo bem com vocês? Agora são o No 5 Zulu.
Mais uma semana juntos aqui com vocês. A gente tem um episódio bem legal hoje. A gente vai recapitular e comentar algumas notícias que chamaram a nossa atenção aí recentemente, tá? Dessas últimas semanas. Quem tá aqui comigo hoje?
E aí, galera? Danilo Dangarara aqui. Bem-vindos ao nosso episódio número 54. Infelizmente, nessa semana, o Led e o Anderson não conseguiram estar com a gente aí na correria. Mas semana que vem eles estão de volta. Tá chegando também uma entrevista muito legal sobre um assunto que eu gosto muito. E, enfim, mas essa semana vamos falar sobre notícias. Vamos lá, então.
Autorizado a linhar e decolar. 02 direita, vento 0304 nosso, Juliette, Kilo, Golf.
Bom, acho que uma das notícias aí que mais abalou a semana foi a relação Latam e Azul. Né?
Verdade.
Então, vamos primeiro recapitular onde que começou essa história, né? Porque a notícia de manchete Azul quer comprar Latam e não sei o que lá, mas vamos entender como que isso começou, tá? Então, em junho de 2020, a Azul e a Latam, elas firmaram um acordo de code share, né? Que eles chamam. Então, compartilhar esse sistema de vendas, de passagem, sistema de programas de fidelidade e tal, para realmente fomentar ali num período que estava difícil para o setor aéreo, ali estava no auge ali da pandemia, as aeronaves todas aí paradas, pouca demanda e tal, países fechando, né? Então eles fizeram aí um acordo de code share e seguiram assim até então, né? Aí, no dia 24 de maio, então essa semana aqui, eles anunciaram que era o fim, né, dessa parceria. A Latam soltou uma nota falando que tinha previsão de retomar em torno aí de 90% da sua malha doméstica diante da pandemia até dezembro de 2021. Atualmente falou que a empresa estava operando com 49% do que operava no mesmo mês, em 2019. Então estava com projeções aí, ambiciosas para esse ano. Então não fazia mais sentido ali o cold share, né, que foi feito quando eles estavam se ajudando, e enfim, seguia adiante. Porém, logo em seguida, a Azul soltou uma nota em que ela comentava um pouco, né, sobre essa perspectiva de mercado e tal, e ela não citou diretamente um movimento de compra de nenhuma companhia, mas ela usou um termo que foi entendido como compra, né, que foi o termo de consolidação. Então ela falou que estava com uma posição, tinha um possível movimento, né, de consolidação no setor, e que tinha uma posição forte para conduzir um processo nesse sentido.
Para mim, tá falando abertamente que vai comprar.
Ah, sim, não, só não usou a palavra.
Não usou a palavra. Mas se ele quer consolidar, quer se unir, e se ele vai liderar, é ele que vai comprar.
Isso, exatamente. Então, enfim, ele, o CEO, né, da Azul, soltou essa nota e tal, e beleza, ficou por isso. Aí começaram a surgir os boatos, né? Então começou a surgir essa informação, especulação, na verdade, que a Azul ia comprar a Latam e tal, que ela não ia diretamente, né? Ela ia usar uma técnica um pouco diferente ali, uma estratégia, né, um pouco diferente para conseguir fazer essa compra. Então ela ia convencer os credores da Latam, né, porque a Latam está num processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né? Então, os credores iam ser convencidos, né, supostamente convencidos pela Azul, a pressionarem o grupo a vender a subsidiária brasileira, né? Então, seria aí basicamente um lobby, né, podemos dizer assim, para que isso fosse concretizado, que esse negócio fosse concretizado. Porém, logo em seguida, quando surgiram esses boatos, a Latam já soltou uma outra nota aí, falando que não tem nenhuma conversa nesse sentido, que a Latam Brasil, em termos de volume de operação aí, é a maior do grupo, né? Então não faz sentido vender essa unidade. Que justamente o objetivo da companhia é integrar diversos mercados domésticos, internacional e de carga. Então não faz sentido tirar um pedaço disso, né? Então já meio que fechou essa porta. Porém, o que ficou claro é que a Azul não está indo na Latam Brasil, ela está indo na sede Estados Unidos, né? Na divisão lá dos Estados Unidos, que deve ter um poder muito grande sobre o grupo, né? E se está em processo de recuperação judicial, ela depende dos credores.
fica bem claro assim, né? O mercado ele encolheu muito com a pandemia e a Azul ela já vem há algum tempo demonstrando um poder de fogo assim importante no mercado, né? E nesse momento ela, não sei se é aparentemente ou se é verdade, mas pelo menos ela mostra que ela conseguiu sobreviver muito bem a esse ano que passou e está preparada ainda de forma robusta para o que está por vir, né? Que sem vacina não vai acabar tão cedo esse drama, aqui no Brasil pelo menos, né? E eles, assim, você vê, então o que que acontece? Está tendo um movimento no mercado que está encolhendo, está tendo um movimento de novas entrantes, né? Tem algumas empresas aéreas novas aí no mercado. Então, realmente, nada mais lógico do que você começar a unir forças. E parece que é o lobo, ele vai no cordeiro que está mais fraco, né? O que está machucado. Então, a Latam está em recuperação judicial. É o mais fácil dele chegar. Já tinha feito o cold share, então já tem alguma familiaridade. É, talvez ele tenha usado isso até como uma ferramenta de aproximação da Latam. Então, sabendo dessa fraqueza que eles têm hoje, e o momento de encolhimento de mercado e novas entrantes, eles resolveram mostrar um poder de fogo, a gente vai liderar, tal, como eles tinham feito esse cold share, o pessoal já mirou na Latam.
Isso. Né? A Azul, ela tem um histórico, né, de meio que, primeiro ela foi nas regionais, né, isso. Ela começou a operar no Brasil, tal, se fundiu com a Trip. Então, a Trip e tal, era famosa, operava lá os ATRs e tal, começou operando E-Jet também, o 175, se eu não me engano. Enfim, a Azul se fundiu com ela, beleza, absorveu toda a malha mais regional que ela tinha. E, recentemente, a gente sabe, ela adquiriu a TwoFlex, né? Uhum. Que é uma empresa de regional ainda mais regional, que opera Caravan, então ainda há destinos aí mais, uma capilaridade bem maior do que ela já tinha. E na nota que ela soltou, né, sobre esse assunto, já mais diretamente falando de uma suposta aquisição, ela fala que o mercado está no momento, né, em que a fusão, que uma fusão ou compra seria saudável, fala que ajudaria muitos credores e a retomada da aviação.
É indireto.
Claro. E também ela fala que acredita que o mercado da aviação poderia passar de 3 para 2 players concorrentes e seria saudável. Então você vê que ela meio que ignora as menores, tipo a Itapemirim que tá entrando, enfim. Ela joga na Gol, né? Tipo assim, seria Azul e Gol, né? Porque hoje é Azul, Gol e Latam. E ela fala também que tá numa posição privilegiada, porque não tem nenhuma sobreposição relevante de rota e voos com a Latam, né? Então eles estão olhando as oportunidades. Então acho que fica bem claro que realmente eles estão com uma postura bastante agressiva, né? Eles têm esse histórico de compra de empresas, principalmente regionais, mas agora eles estão mirando um mercado aí um pouco bem mais complexo e bem mais de um porte muito maior.
Eles têm uma influência muito grande nos Estados Unidos.
Com certeza, com certeza.
É o que ajudaria, é um trunfo que eles têm na manga aí. Sim. Contra a Latam, que está num momento delicado.
Sim.
Então eles estão com a faca e o queijo na mão.
Sim, enfim, essa é uma notícia bem recente aí, então os fatos estão se desenrolando. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia da Azul, se ela vai conseguir adquirir as operações da Latam. Assim, do ponto de vista de consumidor, é meio complicado, né? Porque você, sempre que você restringe as opções, a tendência é que o preço aumente um pouco, né? Então,
ou vai entrar numa competição mais acirrada entre os únicos dois que sobraram.
Sim. Mas o duro também é que aumenta muito a barreira de entrada para as empresas novas,
também,
né? Então, por exemplo, a Itapemirim, num cenário desse, ela vai sofrer bem mais para conseguir pegar a share do mercado.
Uhum.
Né, porque acaba concentrando só em 2 players.
Sim,
e aí eles controlam o mercado.
Desvantajoso para ela.
E às vezes até uma intenção mesmo, né? Com certeza, da Azul, de elevar essa barreira.
Uhum.
Né, de não permitir que empresas menores assim, consigam ter qualquer sucesso assim, muito relevante que vá impactar a operação delas.
Mas assim, do ponto de vista da empresa, faz todo sentido, né?
Sim.
O mercado encolhendo, empresas novas entrando. Existem empresas já com alguma dificuldade financeira, faz todo sentido, né? Você é o momento certo para fusões, realmente, aquisições.
Uhum. Sim, exatamente.
Só mais uma questão. Como que fica a questão do CAD lá? Porque, né, são duas empresas grandes, tem o share do mercado, nem sempre pode acontecer esse tipo de compra.
Seria outra etapa, seria, acho que, vencido esse desejo de venda aí. que o desejo de compra existe, mas o desejo de venda existindo, o CEO da Azul, né, diz que acredita numa aprovação tranquila do caso. Mas seria outra etapa.
Entendi.
Né, vencendo essa negociação, teria realmente aí um entrave aí a ser vencido, porque realmente fica um mercado ali bem fechado.
É,
né?
Então ainda tem muitas cenas para os próximos capítulos. Sim, aí dessa história.
Com certeza falaremos em outros episódios sobre o desenrolar dessa história.
Legal. Outro fato bem interessante aí que aconteceu essa semana, que não é só interessante, mas é mesmo um marco tecnológico da aviação, foi o primeiro voo da Air France de longa distância usando SAF, né, que é Sustainable Aviation Fuel.
Vocês acharam que a Larissa não ia falar inglês nessa temporada? Mas tá aí.
Eu tava guardando meu inglês tudo todinho só pra falar isso. Mas foi uma viagem, a primeira de longa distância usando esse tipo de combustível. E foi um voo de 7 horas que foi de Paris, na França, até Montreal, no Canadá. Não sei, eu acho que essa notícia, ela tem muita, muita coisa, né, envolvida, assim. Foi bem noticiado óleo de cozinha e tal, mas não necessariamente esse tipo de combustível é feito só com óleo de cozinha, né?
Isso.
Enfim, a viagem durou 7 horas. É um tipo de combustível que não necessita de nenhuma adaptação da aeronave. Ele é homologado como jet fuel A1. Então, não precisa mudar nada. Ele tem uma semelhança química com o combustível fóssil.
Ele é utilizado a base o óleo de cozinha.
Não necessariamente óleo de cozinha. Assim, por exemplo, também resíduos de casa, resto de gordura animal, que não é utilizado na indústria.
E o produto, do ponto de vista químico, ele é muito parecido com o jet.
É um jet A1. Entendi. Tanto que ele é homologado como jet A1. Então, não precisa fazer nenhum tipo de mudança, né? E segundo a Air France, essa viagem aí de 7 horas com esse combustível alternativo, ele não emitiu 20 toneladas de CO2, que é bastante.
Isso em um voo, né? Então,
em
vocês
um
imaginem
voo,
um movimento,
um voo de 7 horas,
um movimento aí a nível mundo com aeronaves com esse tipo de combustível, quanto que não ia evitar, né, de emissão.
Esse primeiro voo, ele foi produzido na França, esse combustível, esse SAF, em parceria com a Total, que é uma empresa, ela é francesa, né?
Uhum.
É uma empresa francesa de combustível. Então, a Air France, ela fez essa parceria com a Total para desenvolver especificamente esse SAF, né? E aí tem muitas coisas envolvidas, né? Por exemplo, hoje na França, já é obrigatório que uma porcentagem do combustível, 1%, é obrigatório pela legislação francesa que todas as linhas aéreas de lá usem pelo menos 1% de SAF até 2022, e a ambição europeia aí é aumentar gradualmente para 2% até 2025 e 5% até 2030, um acordo europeu. Tá? Então, essa legislação está na França e também é um acordo europeu e que refletiu lá. E é muito interessante porque a Total, ela é uma empresa petroquímica. Porém, é óbvio, né, que esse é um mercado que tem data para acabar. Não só porque são recursos energéticos finitos, mas porque existe toda uma organização, enfim, de diversos países, esforços conjuntos para tornar tanto os meios de transporte, indústrias, fabricação, menos agressivos ao meio ambiente, né? Que a gente tenha uma mudança climática desacelerada, como a gente está tendo hoje muito aceleradamente. E por trás disso vem também um novo nicho de mercado que vai ser explorado na França, né? Hoje, o mercado total de SAF, eles usam esse termo sustainable em vez de biocombustível, porque eles dizem que bio remonta muito a coisas biológicas, né? E SAF, um combustível que é sustentável, ele não necessariamente vem de uma origem biológica. Mas, enfim, hoje, esse tipo de combustível sustentável, ele, na aviação, representa menos de 0,01%. Então, é bem pouco. É, e é uma tendência. Então, o que o governo francês está fazendo é olhando, né, com antecedência para esse mercado e já tratando de desenvolver uma cadeia de fabricação e logística que vai tornar a França, no futuro, um grande exportador desse tipo de combustível.
Sim, eu acho que a gente vê, principalmente aí na indústria automotiva, né, você vê um movimento muito forte de eletrificação. Uhum. Né? Então, carros elétricos, aí metas para não ter mais motores a combustão, muitos fabricantes aí já colocando uma data para parar de fabricar motor a combustão, para focar em carros elétricos ou híbridos, né, elétrico aí, e a combustão também. Então, a gente vê que essa eletrificação, ela vai demorar um pouco mais para chegar no mercado da aviação, que é comum, né, porque é uma complexidade totalmente diferente. Uhum. É um mercado que tem as suas particularidades, as aeronaves são máquinas diferentes de carros, elas têm aí suas particularidades. Mas eu acho que, no geral, assim, quando a gente tenta fazer um paralelo com a indústria automotiva, eu percebo que a nível mundo, não a nível Brasil, porque a gente sempre teve muito etanol aqui, né, que é um combustível sustentável, mas eu percebo que a nível mundo, assim, isso não foi algo amplamente assim, aderido. Né? Eu percebo que eles deram, assim, por mais que teve sempre iniciativas para ter também o biocombustível em outros países na Europa e tudo mais, eu sinto que eles pularam logo para a eletrificação. Claro que deve ter um motivo econômico, financeiro, algum interesse por trás disso, mas eu percebo, talvez até um interesse mesmo da indústria automotiva, que viu no carro elétrico uma saída melhor, mas a eletrificação, ela acaba gerando uma demanda energética, mantendo uma demanda energética, mas energia elétrica. Né? Então, na verdade, as matrizes de energia, né, as usinas, elas precisam também passar por um processo de adaptação para que elas sejam limpas, para que um carro elétrico ele seja realmente limpo, né? Senão você só está tirando essa poluição da cidade. Mas voltando para o caso da aviação, eu acho que o caminho realmente de fazer uma transição para combustíveis fósseis, né, que poluem muito, combustíveis sustentáveis, que poluem muito menos, é um caminho assim, muito mais viável para tornar a aviação mais sustentável. Né? A gente sabe o quanto que tem consumo muito grande de combustível na aviação, é um custo elevadíssimo e representa a maior parte do custo da operação de qualquer porte de aeronave. Então, se consegue ter um combustível que é sustentável, que polui menos, que está ali sendo mais, realmente mais, conservando mais o planeta, eu acho que é um movimento sempre muito legal. E aí, dá sempre mais tempo para... A eletrificação vai chegar também no mercado da aviação, é inevitável, mas dá mais tempo aí pra gente curtir, acho que os motores do jeito que são hoje, as aeronaves do jeito que são hoje, até que elas não façam nenhum barulho, façam muito só o barulho aerodinâmico mesmo.
Mas assim, eu vejo que o SAF, ele é muito adequado, assim, porque você não tem nenhuma alteração que você tem que fazer na aeronave, então você não tem nenhum gasto de dinheiro.
Existe, né? Só uma cadeia logística que tem que ser adaptada.
Exatamente. Mas o cara, assim, todas as linhas aéreas, elas não têm que adaptar as aeronaves delas. Abastece com Jet A1, vai abastecer com Jet A1 SAF.
Sim.
Não sei como vão chamar. Mas, enfim, é a mesma coisa, né? E a gente sabe aí que o mundo inteiro, então, tem os 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A maioria desses 10 objetivos, que na verdade são 17, não são 10 objetivos, né? São 17 objetivos, são objetivos de desenvolvimento sustentável. A maioria deles tem a ver com sustentabilidade e mudança climática. Então, esse entra exatamente no 13, que são ações contra a mudança global do clima. Né? A partir do momento que os países eles assinaram esses objetivos sustentáveis, diversos setores da economia eles começam a movimentar ações no sentido de reduzir emissões de carbono, por exemplo, né? Que esse é o objetivo aqui. Realmente, o Brasil ele sempre foi um grande, ele é ainda hoje, o segundo maior produtor de biocombustível do mundo, né? Entre etanol e biodiesel. E tem tudo para a gente ser um país que se tornará também referência em desenvolvimento desse tipo de combustível. Né? A gente tem tudo para ser um país que vai ter mais esse nicho de mercado aí. A França já está olhando para isso, a gente não está, né? Estamos ficando para trás. Mas a gente tem todo o know-how e expertise. Segundo aqui, assim, várias distribuidoras de combustível tradicional, elas já têm esse tipo de ação, tá? Talvez não já vendendo, mas já existem pesquisas. Se você olhar nos sites, elas já vão ter explicando o que é SAF. Por quê? A ICAO, ela tem um programa que chama CORSIA, né? Que é Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, que é um programa que inclui diversas ações no sentido de reduzir emissões da aviação, né? E isso inclui tecnologias, novos procedimentos, e aí entra também, nas tecnologias, entra esse combustível novo, né? Então, uma resolução aí de 2019, eles concederam, né, como é que é acknowledgement em português?
Conhecimento.
Não, eu acknowledge you, eu sei que você existe.
Reconheço.
Eles reconheceram, então, em 2019, o SAF como realmente uma saída a ser desenvolvida, economicamente viável, socialmente viável, economicamente e ambientalmente viável também, como uma saída aí importante para ações de combustível. Então, dependendo da cadeia logística, né, e da matriz energética, como o Danilo falou, né, a mesma coisa da matriz energética para carro também se aplica aqui.
Sim.
Então, dependendo da produção, da cadeia logística, como que ele vai chegar nesse aeroporto, como ele vai chegar nesse avião, ele pode reduzir até 80%, ele emite, na verdade, 80% menos carbono no seu ciclo de vida do que uma cadeia hoje de petróleo normal, de combustível petroquímico. Então, assim, é uma redução muito grande, mas é óbvio que existem diversos ajustes que têm que ser feitos em toda essa cadeia, né? Não só, não adianta só trocar o combustível do avião, né? É uma cadeia energética muito grande que tem por trás e que precisa de ajustes. Senão vira o que você falou, né? Zero emissão na fonte ali, no produto final, mas lá na fonte, onde está sendo produzida essa energia, carvão, né, que tem uma emissão péssima, enfim, sim, não são sustentáveis, não são... Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas eu vejo como uma ação, né, esperada já, que está dentro dos objetivos da IATA e ICAO, para reduzir carbono da aviação. Lá na Europa, o pessoal é bem ligado nisso, né? E inclusive na Inglaterra eles já estavam planejando banir totalmente a aviação particular até 2025, se não me engano, 2030, por aí, por conta de emissão de carbono. Então, assim, eles estão bem preocupados, e essa vem como uma estratégia para conseguir desonerar, né, a aviação dessa pegada de carbono que eles têm. Então, tem bastante material na internet sobre isso. Tem um manualzinho super legal que chama Beginner's Guide to SAF, né, para o combustível sustentável aí da aviação. Se vocês procurarem por esse nome na internet, por aviationbenefits.org, vocês vão achar um manual super completo, bem legal, explicando o que que por que que é melhor do que o combustível petroquímico, qual que é a certificação que eles têm, qual que realmente é o grau de sustentabilidade que está empregado, qual que é a viabilidade econômica. Tem um estudo muito legal, próximos passos que eles vêm para realmente implantar esse tipo de combustível, e eu acho que essa vai ser uma mudança que vai vir rápida, porque não precisa de nenhuma grande alteração na aeronave. É realmente uma questão de ajuste de produção, e isso tem total interesse enfim, exploradoras de petroquímicas hoje, porque elas precisam de uma solução para quando, né, o nicho de petróleo acabar. Então eles têm total interesse nesse tipo de coisa, E, enfim, com os países aí agora lutando para ver quem vai ser realmente referência nesse tipo de combustível e quem vai ganhar muito dinheiro com isso no futuro.
Exatamente, sensacional. Vamos para a última notícia?
Bora!
Vamos lá. Então, essa é uma notícia aqui de uma coisa que a gente está sentindo uma falta imensa, que é a nossa querida Esquadrilha da Fumaça. Né? Então, aí, os eventos aeronáuticos que a gente gosta tanto não estão ocorrendo, né? Obviamente é por causa da pandemia. Quem sabe ano que vem aí eles voltam a correr, a gente tem a nossa querida Via Show, tem a Labassa, tem encontros aí, ou mesmo eventos que é a Esquadrilha da Fumaça, que não são às vezes nem diretamente ligados com a aviação, aniversário de alguma cidade e tal, que eles vão, e a gente consegue ver eles performando. Mas no dia 18 de maio ocorreu uma transição, né? Novos membros entraram na Esquadrilha da Fumaça.
Ah, que legal!
Então, a Esquadrilha da Fumaça ela é uma entidade, né? Dentro da que pertence à Força Aérea Brasileira, né? Então ela é ligada à Força Aérea Brasileira, e os oficiais da Força Aérea Brasileira, eles têm um período, né? A Esquadrilha da Fumaça ela é itinerante, né? No seu pessoal, né? O oficial ele não fica fixo na esquadrilha, ele vai, existe uma mudança ali até para conseguir envolver, né? Toda a tropa ali, um contingente muito maior do que ficar fixo ali por muito, muito tempo. Então saíram, né, dois oficiais pilotos, né, e três graduados que eles chamam, né, que é o pessoal que vai que compõe a área da Esquadrilha da Fumaça, que eles chamam de Anjos da Guarda, né, que é o pessoal da manutenção, mas não só, né, eles também chamam de Anjos da Guarda todo o pessoal que garante que aquilo que a missão deles, né, vai acontecer. Então, o pessoal que cuida da logística, que cuida também de RH mesmo, conseguir coordenar toda a galera ali, eles chamam de Anjos da Guarda. E um fato bem curioso é que um dos novos pilotos, né, que vão entrar na Força Aérea, na Esquadrilha da Fumaça, ele é irmão de um piloto que já era oficial da Esquadrilha da Fumaça. Então existe toda uma cerimônia que eles fazem de o piloto que se postulou, né, para entrar na Esquadrilha da Fumaça, ele decola, e os pilotos que já são da Esquadrilha da Fumaça fazem uma interceptação e informam para ele que ele foi aprovado para entrar na Esquadrilha da Fumaça. Então a gente percebe que realmente assim existe toda uma estrutura para garantir que a Esquadrilha da Fumaça continue, né, que tenha uma transferência de conhecimento, que tenha ali um aprimoramento mesmo da capacidade de pilotagem ali do piloto para conseguir fazer as demonstrações, que tem sempre, né, como o maior objetivo, que é o grande propósito da Esquadrilha da Fumaça, que é difundir a aviação e levar essa noção, né, essa experiência da aviação para todos os cantos do Brasil e trazer mais interesse, que vai fomentar aí mais profissionais, mais pessoas que estão envolvidas e gostando da aviação. E isso para toda a comunidade é sempre muito bom. E só uma última curiosidade: quais são os requisitos, né, para entrar na Esquadrilha da Fumaça? Então, você tem que possuir 1.000 horas de voo, primeiro, né? Claro, você precisa ser um oficial da Força Aérea, um militar da Ativa
Ah, eu
da
não vou
Força Aérea.
poder ir me candidatar,
Já não dá mais,
poxa.
infelizmente. Mas no Flight Simulator é sempre possível. Você tem que possuir 1.000 horas de voo, né? Então, oficial da Força Aérea, 1.000 horas de voo, sendo 500 como instrutor da Academia da Força Aérea, em Pirassununga, ou no Esquadrão Joker, né? Na ala 10, que fica em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, né? E depois disso, ainda tendo esses requisitos, você submete a sua candidatura e ainda tem ali um filtro, ali uma análise do gabinete do Comando da Aeronáutica, que fica em Brasília. Ou seja, os requisitos não são baixos, né? Você tem que ter uma experiência e também uma experiência como instrutor, né? Ou seja, você precisa saber ensinar. E ainda tem ali um filtro ali do Comando da Aeronáutica. Mas uma notícia dessa assim traz esperança para a gente, da gente logo tá vendo de novo a Esquadrilha da Fumaça aí nos eventos, né? Tá tendo os eventos e a gente está conseguindo ver a esquadrilha aí fazendo essas apresentações, que é sempre muito emocionante.
Ingressando Boca da Barra para a final da pista 02 à direita, ajuste no 018.
Bom, galera, finalizamos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários, da nossa discussão aí sobre essas notícias. Muita coisa aí vai se desenvolver, muita coisa que a gente falou aqui, principalmente a questão da Azul e Delta, vai ter novidade, a gente vai abordar isso no futuro. E é isso, muito obrigado pela audiência. Led e Anderson aí em breve estão com a gente. de novo fazendo nossos episódios e até semana que vem. Valeu, galera.
Até semana que vem, pessoal. Não esqueçam de ir lá no @uno5zulu e falar pra gente qual a opinião de vocês também sobre todas essas coisas que aconteceram essa semana, tá bom? Um beijão e até a próxima.